ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, no ar ou no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E de imediato, a gente começa com...
O que vem por aí?
O que vem por aí, Rodrigo Campos, boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, vem por aí fortíssimas emoções pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo já aconteceu ontem, a vitória do Bahia sobre o Fluminense. Agora, hoje, meu amigo, 6 jogos sensacionais. Daqui a pouquinho tem bola rolando na Neoquímica Arena para Corinthians e Atlético Paranaense. Também 19h, Internacional e América. Jogo que será realizado no Beira-Rio. Às 20h, é a vez do Flamengo enfrentar o Santos. Bola rolando no Mané Garrincha. Coritiba e Grêmio também. 20h, no Couto Pereira. E às 21h, Atlético Mineiro e Fortaleza. E aí, o principal jogo desta noite, talvez o principal jogo desta rodada. 21h, com transmissão da Nacional, Nilton Santos, o Engenhão, bola rolando para Botafogo e Palmeiras, duas equipes que estão brigando pelo título nacional, é claro, todos sabem, a vantagem do Botafogo ainda é boa, Botafogo tem 59 pontos em 29 jogos, o Palmeiras 53 pontos em 30 jogos, eu me arrisco a dizer, André, se o Botafogo ganhar hoje, somente uma tragédia tira esse título do fogão. Mas se o Palmeiras ganhar, a gente não pode dizer o mesmo. Se o Palmeiras ganhar, vai a 56 pontos, ou seja, fica 3 pontos atrás do Botafogo e o Botafogo ainda com um jogo a menos. Portanto, não tem como dizer que o Palmeiras ganhando hoje vira favorito para conquistar o título. Não, diferente do Botafogo. Para o jogo de hoje, a decisão tem um caráter maior para o Botafogo. Esse sim, se ganhar, coloca uma mão na taça, apesar dos recentes tropeços. Vamos ficar ligados, daqui a pouquinho, bola rolando e, é claro, a Nacional conferindo. Forte abraço, André.
Valeu, Rodrigo Campos. E o Rodrigo Ricardo está por aqui para trazer todas as informações desse jogão que a Nacional transmite a partir das 21h30. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André, e todos os nossos queridos amados ouvintes da Rádio Nacional. É uma decisão, é um campeonato de pontos corridos, mas a gente adora ver um jogo assim, de líderes já quase na reta final aí desse campeonato, apesar da boa distância. Parecia que ia ser um campeonato sem graça, daqueles que o Botafogo ganha com várias rodadas de antecedência.
Mas talvez ainda ganhe com
ainda
várias
pode
rodadas.
Ser, ainda pode acontecer isso, como já aconteceu com o Corinthians, com outros,
Palmeiras, Flamengo,
como já houve em outros anos isso, mas o fato é que o Botafogo, depois de um excepcional primeiro turno, e o Botafogo tem 18 vitórias no campeonato, desde a saída do Luiz Castro, né? O Caçapa até fez um bom trabalho, fez 4 jogos, 4 vitórias, mas aí veio o Bruno Lage, o Lúcio Flávio começou bem, mas já começou a oscilar, e isso que tem preocupado os botafoguenses, principalmente o último jogo do Botafogo, que foi uma derrota dentro de casa, no seu tapetinho, no Nilton Santos, por 1-0, mas hoje é outra história, outro jogo, casa lotada, cerca de 40 mil torcedores devem apoiar o Botafogo, e quem falou da preparação deste jogo no Botafogo é o atacante Júnior Santos.
Eu vejo a equipe muito confiante, né? Muito centrada, por todas as coisas que ocorreu na temporada, né? A gente sempre se manteve forte, sempre se manteve buscando os objetivos, a expectativa, e para esse jogo o grupo está todo focado em busca desse jogo aí, e vamos para cima para conseguir os 3 pontos.
Tem que ir para cima, Fogão, tem que conseguir mais do que a vitória, os 3 pontos, a volta da confiança, e que o Júnior Santos também falou de como tem sido os treinos com o Lúcio Flávio.
Ah, sim, né? Sempre gostei de treinar, de trabalhar aquilo que eu vejo que tem uma deficiência. O Lúcio, ele tem me ajudado bastante desde quando ele começou com o grupo. Ele sempre tem me chamado, a gente sempre tem feito os trabalhos individuais de finalização e eu pude fazer os gols e claro, é mérito de todo um trabalho da equipe também que tem dado suporte. Eu tenho focado aí nos treinos também e, consequentemente, a gente tem conseguindo fazer os gols nos jogos. Então, eu fico muito feliz com esse resultado do trabalho da equipe e do comprometimento, e a gente tem que continuar nesse foco aí para agora o restante da temporada.
Tá aí o Júnior Santos, lembrando que o Lúcio Flávio vai ter a volta aí do Vitor Sá ao seu ataque. Provável Botafogo desta noite é o Lucas Perry no gol, Di Plácido na lateral direita, dupla de zaga, o Adrielson e o Vitor Cuesta, na lateral Marçal, meio de campo Marlon Freitas, Tchê e Eduardo, e no ataque o Júnior Santos, o Vitor Sá e o artilheiro do Brasileirão com 16 gols, o Tiquinho Soares. Todo mundo esperando ver o gol do Tiquinho, que no primeiro, lembrando que no primeiro turno, no jogo no Allianz Parque, o Botafogo venceu por 1-0, gol justamente do Tiquinho Soares. Mas no primeiro turno, o Botafogo era outro. Já o Palmeiras, que passou por uma queda, assim, depois, principalmente da eliminação da Libertadores, teve uma sequência de derrotas, voltou a engrenar uma boa sequência, vem de 3 vitórias seguidas, a última foi sobre o Bahia por 1-0, e quem fala pelo lado do Verdão é o jovem Luiz Guilherme, de apenas 17 anos.
É uma sequência muito boa que a gente está vindo, para dar confiança na sequência do campeonato. Acho que a gente está vindo na sequência boa e um jogo muito difícil, contra o líder do campeonato, mas a gente vai levando um jogo a jogo para fazer uma sequência boa que a gente está vindo, e se Deus quiser, vamos lá para ganhar e sair com a vitória.
Quem também falou pelo Palmeiras foi o Rafael Veiga, jogador de seleção, que também fala dessa boa sequência agora do Verdão.
Importante a gente voltar a ganhar no campeonato. A gente veio ali de uma sequência não tão boa, que a gente não está acostumado. E hoje a gente está no lugar que a gente sempre tem que estar, sempre devia ter estado, né? 3 vitórias, o time está muito bem, muito confiante. A gente sabe que a gente tem crescido no Campeonato Brasileiro nos últimos jogos. É um jogo importante, mas também a gente sabe que o campeonato tem alguns jogos ainda, né? A gente vai fazer de tudo, vai fazer o nosso melhor para realmente ganhar o jogo. É igual a Abel fala, né? A cada jogo a gente vai fazer o nosso melhor, vai buscar a vitória. E lá no final da 38ª rodada, a gente vai ver como é que está a classificação.
O Abel Ferreira, de cabeça fria e coração quente, o seu lema...
É o livro, né?
É, o livro é o seu lema, tem à sua disposição. No gol vai ser o Everton, o lateral direito é o Gustavo Gomes, o Luan ali na zaga, junto com o Murilo, o Mike. No meio de campo aí tá a volta do Zé Rafael, é a grande novidade aí, que ele tava suspenso no último jogo, não jogou. Ao lado do Zé Rafael, no meio de campo, deve ter o Richard Rios, o Rafael Veiga, o Piqueires lá na lateral direita. E ali no ataque, o Breno Lopes e o Endrick. Um Palmeiras até bastante ofensivo. Palmeiras que costuma propor os jogos, André.
Perfeito, Rodrigo Ricardo. Mário Silva tá comigo até as 7 da noite. Comenta o jogo logo mais aqui na Rádio Nacional. Qual a tua expectativa, Mário? Boa noite.
Boa noite, André Marcos. Quanto tempo, hein?
É verdade, tem tempo. Rapaz.
Olha o seguinte. O problema não é perder do Palmeiras. O problema é perder do Cuiabá. Aquela derrota pro Cuiabá é que pesa mais. Porque quem garante que o Cuiabá vai ganhar dos outros?
É verdade.
Então, de repente, você troca. Você pode perder do Palmeiras e daqui a pouco alguém ganha do Palmeiras. Então, equilibra. Agora, perder do Cuiabá é ponto irrecuperável. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a pressão é muito grande. Que o Botafogo abriu uma frente muito grande e todo mundo já dizia que era o campeão. Campeão só, o jogo só acaba quando termina, o campeonato ida. Então, de repente, é um jogo importante para o Palmeiras, é importante para o Botafogo e importante para os outros, porque os outros também estão de olho. Uma vitória do Palmeiras aproxima o Flamengo e aproxima todo mundo que está vindo de trás. Mas lógico que o Flamengo tem que ganhar do Santos, tem que ganhar do Fortaleza. Então, eu repito, eu acho que o problema do Botafogo, eu repito, não é perder hoje do Palmeiras. É ter perdido para o Cuiabá e ter um jogo a menos. Então, em virtude disso, ele tem que vencer. O empate é bom para o Palmeiras, porque aproxima, mas não é bom para o Botafogo.
6h40.
Mais uma vez.
Perfeito, Mário. 6h40 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
E a seleção brasileira de vôlei masculino venceu Cuba 3-7-2, 25-23, 25-16, 18-25, 25-27 e 18-16. O resultado colocou os brasileiros no primeiro lugar do Grupo A. Pelas regras da competição, os líderes de cada grupo pulam as quartas de final e avançam direto para a fase semifinal. Darlan, mais uma vez, foi o destaque do time da partida com 28 pontos marcados. O campeão olímpico Isaquias Queiroz vai disputar a prova do C1 mil metros amanhã, mas está fora da disputa do C2 500 metros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com isso, o Brasil será representado por Felipe Vieira, campeão mundial sub-23, e Heuer Rodrigo, de apenas 17 anos, campeão sul-americano da categoria. De olho na grande final dos Jogos Pan-Americanos, a seleção brasileira de futebol masculino enfrenta o México, 8 da noite, horário de Brasília, em jogo válido pelas semifinais da competição. Caso passe para a decisão, o Brasil disputa o ouro pela primeira vez em 20 anos. A última vez que isso aconteceu foi no PAN de Santo Domingo, em 2003, quando a equipe comandada então por Paulo Campos foi derrotada pela Argentina na decisão por 1-0. E pelo Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino, o Praia Clube venceu o Minas 3-7-0, 25-17, 29-27, 25-19 e conquistou o seu nono título estadual. A russa Sofia Kuznetsova, aniversariante do dia de ontem, foi a maior pontuadora da partida, com 21 pontos e comandou a vitória praiana. Agora as duas equipes voltam as atenções para o início da Superliga Feminina, que começa na próxima terça-feira, dia 7 de novembro. Voltando a falar de futebol, Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho às 7, o Corinthians encara o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, precisando da vitória para se afastar de vez do Z4. O goleiro Cássio destaca a evolução do time com o comando de Mano Menezes.
Muitas coisas que a gente tem evoluído na forma de trabalhar do Mano, não somente defensivamente, mas ofensivo. Fazia um tempo que a gente não viu o goleiro adversário ser melhor em campo, como foi na última partida. A gente criou muitas oportunidades de gol e oportunidades boas. Do ponto de vista, controlou o jogo. E a gente tem sequência. Ver sequência nas partidas, ver sequência em evolução de jogo para jogo. E amanhã é uma oportunidade de fazer mais um grande jogo em casa, na frente da nossa torcida. Poder conseguir os 3 pontos, subir na tabela. A galera tá meio embolada aí. Pensa sempre, olha para cima ali, mas para cima a gente tem uma chance de ganhar algumas posições com a vitória. Então é fazer uma grande partida, tenho certeza que a nossa torcida vai estar lá apoiando, como sempre esteve. A gente conta com a força dela, como sempre fez, para a gente dentro de campo fazer mais uma grande partida, mas tentar buscar os 3 pontos e sair com os 3 pontos do jogo.
Já no Furacão, a ordem é conquistar os 3 pontos e se aproximar do G4, a vaga na Libertadores, principalmente se for de forma direta. O zagueiro Kaká analisa a sequência de jogos decisivos que o Atlético Paranaense terá pela frente.
A gente sonha com isso, a gente está todo mundo trabalhando muito forte para isso, para a gente conquistar o nosso espaço ali no G4 e conseguir a vaga na Libertadores. Vem jogos difíceis aí pela frente, vai ser uma sequência aí de jogos em curto espaço, então a gente tem que preparar mentalmente, fisicamente, continuar focado no que a gente tem feito e focar no objetivo, né? Que o objetivo é um só, então a gente vai continuar dando nosso máximo, vai continuar trabalhando para que no final todo mundo termine o campeonato feliz com o objetivo conquistado.
As duas equipes já definidas, o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu, Moscardo, Maicon, Giuliano, Renato Augusto e Romero, e Yuri Alberto no ataque. O Atlético Paranaense, Bento no gol. Aí tem na zaga o de Menezes, Thiago Heleno e o Esquivel. No meio campo, o Cuejo, Eric, Fernandinho e o Canóbio. E na frente, o camisa número 8, o Vitor, o Pablo e o Zapelli. Escalação diferente do Atlético Paranaense. Ô Mário Silva, oi. Corinthians e Atlético, dois objetivos distintos. Um que é o G4 e o outro quer se afastar definitivamente de qualquer possibilidade de rebaixamento.
Se afastar do Z4.
É.
Seguinte, o Corinthians tem 37 pontos. Os matemáticos de plantão estão fazendo conta com 43 para escapar.
É.
Eu acho pouco. 43, será? Eu acho pouco, porque tem muita gente com 37 que está perto. 37 são 6 pontos a mais, se eu não fugir da escola. Nós temos ainda, nós estamos na 31ª.
Rodadas.
É rodada? É a 31ª. Então 31, 32, 33, 34, 35. São 8 rodadas. 24 pontos a serem disputados. Então o Corinthians tem que tratar de vencer. Mas não é de hoje que o Itaquerão não faz mais peso, porque nem quando o time tá ruim, pode botar no Maracanã lotado, que não é problema, não, amigo.
É verdade. Eu não sou matemático, mas eu andei fazendo não? As minhas continhas.
As continhas também?
Eu acho que 45 escapa.
Já faz... ter... Aí já melhorou. Tem
risco.
45 já melhorou.
Deixa 43 que tá bom.
Não.
45 é muita coisa. Não, deixa
tomara, 43. Tomara, mas 43.
O Vasco tem quantos pontos?
O Vasco 31. Tem 31.
Então, pra... 45 é muito, é melhor passar pra 43.
Deixa 43. 6h46 no horário de Brasília.
Copa delas.
E ontem o Brasil perdeu pro Canadá no segundo amistoso dessa data FIFA. E a Marília Rigoni tá chegando. Boa noite, Marília.
Boa noite, André Marques e amigos da Rádio Nacional. Infelizmente, não chego com boas notícias sobre a seleção feminina de futebol. O Brasil perdeu de 2 a 0 no segundo amistoso contra o Canadá ontem na cidade de Halifax. No primeiro tempo, o Brasil fez frente à seleção canadense, mas na segunda etapa, a equipe se desorganizou depois das mudanças feitas por Arthur Elias e as canadenses aproveitaram. Jordin, Huitema e Deanne Rose foram as responsáveis por balançar a rede. O técnico da seleção brasileira avaliou a partida.
É, acho que não foi uma certa superioridade. Acho que nós fomos muito superiores no primeiro tempo em termos de volume de jogo. É, claro que esse volume ele precisa ainda se refletir em mais chances claras de gol criadas. Acho que isso foi um fator no primeiro tempo que a gente precisa corrigir, mas eu gostei muito do nosso primeiro tempo em termos de entendimento das jogadoras, do volume, da gente conseguir tirar qualquer tipo de ação ofensiva do Canadá. Então o primeiro tempo mostra um caminho que a gente quer aqui na seleção brasileira. Já o segundo tempo, acho que a proposta, né, do Canadá foi mais eficiente de uma maneira geral, mas as trocas do Canadá sem dúvida influenciaram, né, positivamente para a seleção delas na partida. Acho que foi também uma estratégia da treinadora. A Fleming é uma jogadora muito, muito eficiente, muito diferenciada no meio campo. Acho que ela teve um impacto grande na partida, especialmente ela. E não que as nossas trocas fizeram com que o Brasil caísse. Acho que isso é um processo natural da equipe, que eu não vou abrir mão de fazer, de testar jogadoras, né? A gente está iniciando um trabalho e é para esse tipo de observação que a gente troca o time, que eu, tanto no 11 titular, quanto também durante a partida.
Antes do jogo, a Rainha Marta participou da homenagem à atacante canadense Christine Sinclair, que está se despedindo da seleção do Canadá este ano. Sinclair, que estreou na seleção canadense com 16 anos. Hoje, aos 40, tem na trajetória 4 Olimpíadas e conquistou 2 medalhas, uma de bronze e uma de ouro. Estes foram os primeiros jogos de Arthur Elias à frente da seleção brasileira. O Brasil continua em preparação, visando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Tendo novas datas FIFA, a gente volta aqui com mais informações. Valeu, André Marques, um abraço.
Valeu sim, Marília Rigoni. A seleção feminina, Mário, tá num trabalho aí visando os Jogos Olímpicos, né? Claro que muda o técnico, muda a filosofia, mas as jogadoras são praticamente as mesmas, né?
Mudou até a boa vontade, né, com o treinador, né? Mas o treinador é bom, né? Trabalho
campeão de tudo no Corinthians, né?
Trabalho muito bom no Corinthians, tem que haver uma renovação, se bem que a Olimpíada é...
10 meses falta.
Faltam 10 meses, a Marta disse que vai jogar na última Olimpíada. Mas não como titular, né? Com 37 anos a coisa complica.
Aquele banquinho para experiência no segundo tempo, né?
É, bota Marta e tal, para experiência. Mas quem sabe o Brasil não tem uma campanha Boa, mas é difícil porque o apoio dado aqui, mesmo tendo melhorado, não é o mesmo apoio em nações como o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, nações europeias principalmente, Austrália, que são equipes fortes do ponto de vista do futebol feminino, que ainda não ganhou um apoio forte como deveria ganhar aqui, inclusive de torcida, né?
É verdade.
Não, Mário, eu só concordo com o Mário, mas eu acho que o Brasil está evoluindo, está no caminho. E a Pia, apesar de ser muito criticada, eu acho que ela criou uma base interessante. Acho que ela deixou uma...
Um legado?
Um pequeno legado. Acho que não tanto. Eu acho que
a cobrança é muito grande para que a seleção feminina vença alguma coisa. Sendo que a gente não tem um time para vencer alguma coisa.
O imediatismo, né? Que é uma coisa que, né? No futebol,
o resultado... Aqui no Brasil é isso. No masculino também. A pressão. Parece que a seleção brasileira hoje é o mesmo time de 70.
E a seleção brasileira masculina, pegando esse gancho, ela só vai ganhar a Copa do Mundo quando ela botar na cabeça que ela não é mais aquela seleção.
E quando mudar o trabalho de base no Brasil. Hoje verdade. A gente faz
base... de base, muito importante.
Hoje a gente faz a base para ceder jogadores para a Europa, jogadores que só enxergam aquela forma tática, sem drible, sem dinâmica de jogo do passado. O maior futebol brasileiro que ganhava, né?
Não, e outros jogadores não conseguem nem ter tempo. Até vários técnicos já reclamam disso, que chega sem passar, sem os fundamentos do futebol. Porque já, às vezes, pela necessidade, né? O próprio Vasco vê essa necessidade de
coloca rápido no
queimar
time.
Os garotos, inclusive há esse risco. E o Palmeiras também, que é um grande time, ó, tá com vários jovens. A gente colocou o Luiz Guilherme ainda falando.
O Flamengo projeta.
Já vendido pro Real Madrid?
O Flamengo projeta jogadores na base para vender, para ter a manutenção de um time forte no profissional, pô. É o trabalho do Flamengo. Vendeu lá atrás, né? Paquetá, Vini Júnior, Reinier, que não deu certo até agora na Europa. Verdade. E tantos outros jogadores. E vai continuar vendendo.
Vai continuar vendendo. Pode contar que vai sair mais, porque ninguém faz plantar dinheiro para nascer. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Não é SAF, então sai de um lado e entra pelo outro. É isso.
E já que a gente falou de seleção brasileira feminina, vamos falar da masculina, porque o Diniz vai anunciar a lista de convocados para os jogos contra a Colômbia e a Argentina na segunda-feira, dia 6 de novembro, 14h. Os dois confrontos marcam o fechamento da agenda da seleção em 2023. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 16 de novembro em Barranquilla, às 21h, e fecha a temporada no Superclássico contra a Argentina no dia 21, no Maracanã. Ô Mário, a seleção brasileira deixou muito a desejar até agora nas partidas. É que essas eliminatórias são para inglês ver, né? Tá todo mundo classificado com seis vagas e mais uma aí de repescagem.
O Diniz também tem apoio de grande parte da mídia, né? E inclusive... Ele tá numa camisinha de sete varas, porque quem ele vai convocar? A seleção é o lugar onde vão os melhores jogadores, certo?
Na teoria, sim.
Na teoria, sim.
Qual é a diferença? Por que não convoca o Chiquinho Soares e convoca o Richarlison?
Hoje o Richarlison não tá nem perto dos melhores, né?
Isso aí. Então, ele tem que convocar o Chiquinho Soares, ele tem que convocar... Vai convocar? Vai o Adriel.
O Alan Patrick. O Adriel tem sido convocado.
Mas foi uma vez só, foi porque o outro machucou.
É verdade. Mas já tinha aparecido na primeira
convocação. Entendeu? Então, futebol tem umas coisas assim. Ele tem apoio da torcida.
Até sábado, hein? Se perder a Libertadores.
Tô pensando nisso, como é que vai ser o Diniz.
Esse jogo perder, de sábado vai ser. Esse jogo vai ditar a carreira dele. Se ele ganhar, ele tá garantido.
Vai falar do Vasco ainda hoje?
Não.
Ah, não, deixa eu falar um negócio?
Fala.
A CBF entrou um anedotário, porque o Vasco fez um questionamento à CBF, e a CBF disse que a arbitragem era... Como é que é? Ela falou, disse que ela era séria.
Correta.
Honesta.
Prova.
Então é ruim mesmo, né?
E bastou o Corinthians reclamar da arbitragem que o Daronco foi afastado. O Vasco reclamou do Daronco umas 10 vezes e não aconteceu nada.
O Daronco reclama todo dia dele, não deixa.
Pois é. Ainda sobre seleção, Neymar passa por cirurgia amanhã no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A equipe do Dr. Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira, vai realizar essa cirurgia. O camisa 10 do Brasil sofreu a lesão no jogo contra o Uruguai. O Neymar é parte integrante desse projeto para a próxima Copa, ou não, Mário?
Seria bom que ele fosse mais um. Ou seja, vamos convocar 22 jogadores, dentre eles o Neymar. Você não pode abrir a mão da qualidade. Agora, colocar nas costas dele tudo aquilo que tem que ser resolvido por um só, não dá. Não dá, porque ele já passou essa época. Ele perdeu. Sabe qual era a Copa do Neymar? Era em 2014.
Mas aí acabaram com ele, aquele colombiano. Acabaram com ele,
infelizmente. Ele apanha muito também. Então, agora ele tem que ser parte do grupo. Ele é parte do grupo. Ele não é fator de desequilíbrio. É. Ele não é o Pelé da vida.
Ele não tem boas companhias, ele não está bem acompanhado.
Também não tem, né?
Não está bem acompanhado. Bom, e o Flamengo, hein? Daqui a pouquinho tem Flamengo contra o Santos. É, conheço muitos torcedores do Vasco que não vão torcer para o Flamengo mesmo precisando, vão torcer contra o Santos. Informações do Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Santos se enfrentam daqui a pouquinho pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha às 8 horas da noite. As duas equipes vivem situação diferente na tabela de classificação. Na quinta posição, os rubro-negros permanecem com chance remota de título após tropeço do Botafogo contra o Cuiabá e ainda lutam por uma vaga na Libertadores. Já o Santos é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, com 2 pontos a mais que o Goiás, o melhor colocado do Z4. Nesse início de trabalho no Flamengo, o auxiliar técnico Kleber Xavier destaca uma das principais características da comissão técnica.
É uma das características da gente, principalmente minha, buscar boas relações e ficar, criar um ambiente de trabalho que seja gratificante, né? E isso a gente já encontrou aqui, uma estrutura física maravilhosa, uma das melhores do país, as pessoas que têm trabalhado diretamente com a gente na comissão técnica, né? Na parte física, a parte de fisiologia, parte médica, são grandes profissionais, e aí o pessoal do apoio, roparia, massagem, né? E vocês que estão aqui, que a gente está gravando também, tem uma relação aí de 2 semanas, mas já deu para sentir o respeito, o entendimento das coisas que a gente gosta. É assim que a gente procura trabalhar, né? Então, criar um ambiente bom de trabalho é uma coisa que facilita muito para que possa conquistar os teus objetivos, né?
O técnico Tite deve começar o jogo com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Já o técnico do Peixe, Marcelo Fernandes, fala em se cuidar bastante para o duelo de logo mais.
Quanto ao Flamengo, é uma grande equipe, como é o Corinthians, como é o Curitiba, qualquer outra equipe. Vamos trabalhar, descansar bastante, que é o mais importante, que realmente a gente tem que segurar bastante, se cuidar, fazer tudo o que tem que ser feito. Mas o Santos tem todas as condições de fazer um grande jogo, conseguir outro grande resultado.
Sem Marcos Leonardo suspenso, o Santos deve iniciar o jogo com João Paulo no gol, na direita Lucas Braga, dupla de zaga Messias e Joaquim, na esquerda Dodô. No meio campo, Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. No ataque, Max Silveira, Júlio Furch e Soteldo. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. E aí, Mário, o Flamengo é amplamente favorito para esse duelo, né?
É, não posso ser cabotino e dizer o contrário. Mas tem um problema a resolver.
Qual?
Porque não vai jogar o chileno lá, o Pulgar.
Eric Pulgar.
E aí ele vai colocar o Gerson como segundo. Eu acho que o Gerson não funciona como segundo. E tem um outro problema que as pessoas estão enrolando o negócio, não estão falando. Tanto o Gabigol quanto o Pedro não estão funcionando. Daí a oscilação. Quando os outros acertam, porque o Pedro não acerta uma.
É, o Pedro tá mal.
E o Gabigol, quando entra, não acerta nenhuma. Tá fora de fora. Alguma coisa tá acontecendo. Não é briga com o técnico, não é nada. Ele não tá acertando. Então realmente fica difícil. Essa situação do Gerson é complicada, mas se não ganhar do Santos também, aí despede.
Né? Valeu, Mário. Até logo mais, hein?
Até já, hein?
Até já, com Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras na Rádio Nacional, 9:30 da noite. Do Mundo da Bola volta amanhã, 6:30. Valeu, gente. Um abraço. André Marques. Tchau.